RFI Convida.
Maria Emília Alencar.
RFI Convida hoje Celso Amorim. Diplomata de carreira, embaixador, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Lula, representante do Brasil em negociações cruciais junto à OMC, ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff. Olá, Celso Amorim, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI.
Prazer é meu estar aqui.
O senhor está em Paris para participar de uma série de eventos e palestras para falar da crise da democracia brasileira, entre outros uma palestra no Instituto de Altos Estudos sobre a América Latina, e num contexto particularmente complexo, há 4 meses das eleições no Brasil. Celso Amorim, eu gostaria de começar nossa entrevista com uma pergunta um pouco direta. O que está acontecendo no Brasil? 2 anos depois do impeachment, crise econômica, um ex-presidente preso, o assassinato de uma vereadora, falta de credibilidade no Congresso. A impressão que eu tenho é que tudo isso não explica o que está acontecendo. Quer dizer, é mais do que isso. Como é que o senhor resumiria?
Não, tudo isso, todas essas coisas que você mencionou são sintomas da crise, né? São, ou melhor dizendo, manifestações da crise que tem várias dimensões. Fazendo uma análise política e talvez sociológica, há uma reação muito grande a um projeto progressista no Brasil que, digamos, tinha várias dimensões, mas vamos falar de duas delas, bastante óbvias. A justiça social, quer dizer, diminuir a desigualdade, que é a pior chaga da sociedade brasileira, né? E a questão da Marielle se enquadra perfeitamente dentro desse problema da desigualdade, da luta contra a desigualdade, as discriminações, etc. Portanto, por um lado, a justiça, a diminuição da desigualdade, e por outro lado, uma atitude diante do mundo que seja uma atitude que mais autônoma, menos subordinada aos interesses de uma potência hegemônica. Eu acho que a combinação dessas duas coisas incomodou muito e gerou as condições que levaram a um golpe, que é um golpe continuado, né? É um processo, melhor dizendo. Até teve um filme agora, mas na realidade o processo não terminou, o processo continua, porque ele só se completará, se se completar, com o impedimento do presidente Lula ser candidato. Por isso que é muito importante lutar para que o presidente Lula seja liberado e para que possa ser candidato. Não é para o bem do Lula. Também, do ponto de vista dele, é importante provar inocência e ter os seus direitos humanos respeitados, mas é para o Brasil, para que haja estabilidade no Brasil. Não é nem só para que um governo progressista governe o Brasil, coisa que eu desejo, mas é para que o próximo governo do Brasil seja um governo que tenha legitimidade.
A última pesquisa da Datafolha justamente fala em 30%, né, das intenções de voto que iriam num cenário com o ex-presidente Lula candidato, né, seria para ele, né, 30%. Um cenário que é um pouco surrealista para explicarmos aqui fora, um presidente que está preso. O senhor é um dos pilares da candidatura do Lula, foi inclusive apontado como possível vice dessa candidatura.
Isso é uma especulação.
Exato. Bom, especulação política é muita especulação, sim, sim, né? Essa estratégia de insistir na candidatura do Lula não pode enfraquecer um possível substituto se essa candidatura for realmente impugnada?
Não, eu acho que duas coisas. Primeiro, que lutar pela liberdade do Lula e pelo direito dele concorrer é uma necessidade da defesa da democracia no Brasil. Então, não é só uma questão de tática, né? Então, é uma questão muito da essência da luta que se tem que manter. Que se nós aceitarmos desde agora ou desde já que o presidente Lula não pode ser candidato, porque, inclusive, quando os recursos ainda não terminaram, né, a justiça ainda está em processo, enfim, você pode ser mais cético ou menos cético, mas essas coisas também mudam, às vezes, com a própria evolução política. A crise social que o Brasil está vivendo, que é a maior, eu nunca vi. Eu tenho 76 anos, eu acho que eu nunca vi uma situação de tal anomia social que ficou patente com essa greve dos caminhoneiros. Então, por um lado, tem essa luta pela democracia. Por outro lado, eu diria que mesmo do ponto de vista de tática e estratégia, de tática, melhor dizendo, não, eleitoral, eleitoral, não tem sentido retirar a candidatura do presidente Lula, porque ela é a candidatura que mais agrega para o PT. Então, aí o que você vai ter que ver no futuro é se isso, como é que isso vai ser usado. Minha esperança e minha expectativa é que ele possa ser candidato e provavelmente, eu diria, ou quase seguramente, ganhar as eleições, o que incomoda muito as pessoas que levaram adiante esse processo golpista.
Eu entendo que admitir uma alternativa de um outro nome seria, inclusive, enfraquecer a defesa do ex-presidente.
Nossa.
Agora, existe um movimento, né, a favor de uma frente de esquerda com o nome de Ciro Gomes. A gente tem que falar no condicional, porque o debate sobre eleição é sempre alguma coisa, né? Tudo são rumores, especulações e conjecturas. Como é que o senhor veria essa possível candidatura do Ciro Gomes, essa frente, se a candidatura do for impossível?
Eu sou muito a favor de uma frente de esquerda. Agora, eu não vejo por que o PT, que é o partido maior, que tem um candidato mais forte, tenha que abrir mão para um outro candidato.
Se o candidato mais forte não puder
concorrer... Isso vamos ver mais tarde, isso não chegamos lá. Né? Então, eu acho que tem um ditado anglo-saxão que é muito bom, assim, ditado até acho que vem de origem militar. A gente atravessa essa ponte quando chegar lá. Não adianta agora, nesse momento, né? Há poucos dias a candidatura do presidente Lula foi novamente consagrada pelo PT nessa reunião com presença de vários governadores e de muitos políticos e outras personalidades em Contagem, né, perto de Belo Horizonte. Não vejo nenhuma razão para, de antemão, você achar que você tem que fazer uma frente de esquerda em torno de outro candidato. Respeito o Ciro Gomes como personalidade política, aliás, fui colega dele em dois ministérios, com Itamar Franco e com Lula. Acho que ele é um político muito respeitável, um bom administrador. Mas acho que o Lula também é. E o Lula é o preferido do povo brasileiro. Então, vamos confiar no Lula ou em quem ele indicar, se isso for necessário, porque eu espero que não seja necessário.
E o senhor poderia ser, então, caso o Lula possa ser candidato a um vice na chapa
isso,
do Lula?
Isso não está no meu radar.
Agora, nessa mesma pesquisa da Datafolha, a gente viu, né, a consolidação de um crescimento da candidatura do Jair Bolsonaro, né, de extrema-direita, como segundo colocado das intenções de voto, com 19%, no cenário sem Lula. Isso a gente podia imaginar no Brasil alguns anos atrás?
Olha, a direita no Brasil sempre foi muito enrustida, né? Então as pessoas não se revelavam muito. Eu acho que essa polarização que houve, em função de vários fatores, a própria crise econômica, o próprio progresso social que foi alcançado, despertou muito ódio e ressentimento das pessoas que não querem que haja progresso das camadas mais pobres. Não querem ver negros na universidade, não querem ver mulheres exercendo posições de poder, não querem ver pessoas de LGBT sendo aceitas e tendo uma presença normal, não precisa ser privilegiada na sociedade. Então, eu acho que... não querem ver também as pessoas mais pobres com direitos, né? Empregadas domésticas, outras pessoas, catadores de papel, né? Pessoas que passaram a ter direito. E tudo isso, não só ter direito, mas ter condições de vida, através de programas como Bolsa Família, como os vários programas na área de educação.
Mas o Bolsonaro é mais do que isso, né? O Bolsonaro é um discurso de violência, de pedido de intervenção militar, enfim.
Numa situação econômica normal, ou até de expansão, esses sentimentos mais negativos não encontram eco tão facilmente na sociedade. Mas quando há uma situação econômica difícil, como tem ocorrido, né, e acentuado ultimamente, infelizmente eles encontram mais eco. Eu acho que o Bolsonaro representa isso. Claro que ele potencializa isso pelas outras coisas que ele representa. Uma pessoa que defende a tortura no governo militar, que escolhe como ídolo ou pessoa homenageada um torturador contumado. Não tem nada contra os militares. Pessoalmente, eu fui ministro da Defesa, tive muito boa relação com eles, acredito muito no patriotismo e na tendência democrática da grande maioria dos nossos militares e certamente do alto comando. Agora, evidentemente, ele seleciona aquilo que houve de pior para elogiar e para se inspirar. É pena que isso ocorra, mas infelizmente encontra eco nessas pessoas ressentidas pelo fato, não é nem de que a vida delas piorou, mas é que em termos relativos, outras pessoas melhoraram mais do que elas. Isso é uma característica do fascismo, né? Uhum. Infelizmente. Só que no Brasil tem um fascismo que tem uma característica ainda mais peculiar, porque o fascismo, na Europa, isso não salva nada, nem melhora, mas pelo menos ele é nacionalista. No Brasil, o fascismo é neoliberal e entreguista. É uma coisa peculiaríssima.
Que é o que ele tem sinalizado, né? É. Agora, o senhor falou das Forças Armadas na sua proximidade, né, porque o senhor foi ministro da Defesa. O senhor acha que um golpe militar é hoje possível?
Não, Brasil? Eu acho que golpe militar é fora de cogitação. Eu, às vezes, temo que haja uma tentativa, não de golpe militar, mas uma conspiração mesmo civil que tente utilizar os militares para consolidar uma situação. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, além de lutar pela liberdade do presidente Lula e do seu direito de ser candidato, é que não haja adiamento das eleições. Porque acho que a única coisa que vai melhorar o Brasil hoje nunca teve tão... Não sou eu que estou dizendo. Eu encontro com políticos franceses, eles perguntam, mas quem é o Brasil? Onde está o Brasil? O que, que faz o Brasil? Não se ouve falar nada, é o oposto. Eu devo dizer, claro que no governo Lula houve uma grande expansão, mas mesmo em governos anteriores não era como é hoje. Hoje, gente, os presidentes não ligam de volta para as chamadas do presidente Temer, eu sei disso. Porque apesar do golpe, grande parte ter correspondido a certos interesses, não digo todos, mas certos interesses do capital financeiro internacional, e muito dele é sediado nos Estados Unidos, apesar disso, eles não querem se contaminar, empresas petrolíferas, etc., mas eles não querem se contaminar com um governo tão desacreditado, tão sem legitimidade como é o governo brasileiro atual.
Pois é, falando do governo Temer, né, essa pesquisa também dá uma cifra terrível, 3% de aprovação, o menor índice da história do país, não sei. Agora, tem uma coisa que me surpreende, por que esse silêncio nas ruas no Brasil? O presidente Temer administrou essa greve de uma maneira muito criticada, foi chamado de incompetente, por que tem esse silêncio?
Por que tem um silêncio? Uma pergunta complexa que tem a ver com análise social de como as coisas evoluíram e talvez levasse algum tempo para eu poder... A própria forma de organização da sociedade mudou, o chão de fábrica não é o mesmo que foi há 30 anos atrás, ou que era, né, em tempo aqui da Revolução Industrial, mas grande parte das pessoas que se beneficiaram com as reformas do presidente Lula, que foram continuadas pela presidenta Dilma, são pessoas que estão dispersas em vários lugares, não são pessoas que fazem parte de um mesmo campo de trabalho. Agora, o que é mais estranho, talvez, não sei se é isso que você está perguntando, é por que, que aquelas pessoas que bateram tanta panela e que foram para a rua se apropriando também indebitamente da camisa da seleção brasileira, a ponto de que hoje as pessoas não compram camisa da seleção brasileira, porque ficaram com vergonha de ficar usando o Brasil. Então, há um encalhe lá, infelizmente, né? Eu sempre usei camisa da seleção brasileira. Mas, enfim, essas pessoas, elas não eram contra a corrupção. É mentira. Elas eram contra o projeto progressista que o Lula e a Dilma encarnaram.
Uma pergunta sobre o Rio de Janeiro, né, mudando completamente, mas bom, faz parte dessa situação de violência. O senhor foi cotado para ser candidato a governador do Rio, bom, uma ideia que eu acho que foi descartada, mas nós vimos nesse fim de semana, né, o bondinho do Pão de Açúcar fechado, o aeroporto Santos Dumont fechado, corpos na Urca foram retirados. Qual é a alternativa para o Rio de Janeiro? Aparentemente, as Forças Armadas não, né?
Não, porque não é, inclusive, tarefa delas, não estão treinadas para isso. Você precisa melhorar a polícia, eu não vou negar que existe um lado efetivo da polícia que é preciso haver. Agora, é preciso também criar emprego, da saúde, da educação de tempo integral. Claro que não é de uma hora para outra que isso vai fazer um milagre, é um processo longo. E nesse meio tempo, a ação, digamos, repressiva mesmo é necessária, mas é necessária com os cuidados que uma polícia bem treinada pode ter. As Forças Armadas não são para isso. Veja bem, esses meninos que vão lá são meninos que têm um ano, enfim, tem a vantagem talvez não terem sido corrompidos por nada, mas eles têm um ano, alguns têm dois no máximo, eles não têm experiência. Eu acho que as Forças Armadas podem atuar pontualmente, como atuaram em questões como Copa do Mundo, ou em outras situações, eventualmente, mas ela fazer diretamente o trabalho não tem sentido. Veja bem, nem na inteligência ela funcionou. Claro que você pode dizer, bom, mas o caso da Marielle foi logo no início e tal, também. É claro que, digamos, foi um ato, um crime político contra uma mulher negra. É, além disso, foi, na minha opinião, um desafio às próprias Forças Armadas. Veja bem, numa área que ela poderia ajudar, que seria a inteligência, vamos dizer, gente, se havia uma pessoa que era vulnerável e ameaçável, até pelas acusações que ela estava fazendo, as críticas que ela estava fazendo à polícia, às milícias, etc., era a Marielle, estava totalmente desprotegida. Foi morta e, assim, nas barbas de todo mundo, no centro da cidade, perto da prefeitura do Rio de Janeiro.
E qual é a alternativa? Porque às vezes a gente tem medo que o Rio se transforme num narco-estado.
Gente, mas acontece que, veja bem, quem teve experiência de colocar Forças Armadas para combater o crime foi o México, com consequências gravíssimas, né? Inclusive até a própria pulverização dos movimentos de narcotráfico aumentou a criminalidade, né? O nível de criminalidade política no México é muito alto, né? E com risco, inclusive, e chegou a ocorrer, não sei se sempre e tal, mas em vários momentos, de contaminação das próprias Forças Armadas. E as Forças Armadas não são para isso, elas são para defender o país, a pátria, contra ameaças estrangeiras.
Para terminar, com uma nota de otimismo, o senhor acredita, então, que as eleições podem ser o começo de uma luz no fim do túnel?
Sim, mas é preciso que para isso as eleições sejam livres, realmente, e eu acho que as eleições só serão verdadeiramente livres e justas e corretas, né? Se as forças políticas mais importantes puderem estar representadas, e acho que as forças e as lideranças políticas mais importantes pudessem estar representadas, isso inclui naturalmente a liberdade e a possibilidade da candidatura do presidente Lula.
E mesmo uma eleição sem Lula?
Bom, eu fui iniciador do manifesto que chamava eleição sem Lula é fraude, então essa pergunta, né, é fraude no sentido etimológico da palavra, é uma fraude à vontade popular.
Certo. Muito obrigada, Celso Amorim, de ter
obrigado
vindo aqui
nos estúdios. Obrigado a você. Um prazer, Marília.
Um prazer.